Queria convidar você a ficar de pé mais um minuto, para a gente poder ler uma porção da Escritura. Deus é bom, queridos. Não há nada como o Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1. Irmãos, eu espero do fundo do meu coração que essa noite você tenha um encontro com Jesus. Que Jesus encontre o seu coração sedento. Que Jesus encontre o seu coração faminto por algo dele. Nós estamos começando uma série de ministrações falando a respeito de avivamento. E hoje nós vamos falar a respeito de avivamento pessoal e amados, que o Senhor nos mude. Nós definitivamente precisamos da presença de Deus. Eu estou convencido de que nós, todos nós, precisamos de uma porção a mais do Espírito Santo. E a minha oração é para que o Senhor toque você, que Ele toque o seu coração e que você seja mudado por inteiro. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6: um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor. E que hoje todos nós possamos, de alguma maneira, experimentar alguma realidade a respeito de ti. Deus, abra os nossos olhos espirituais, ilumina os olhos do nosso conhecimento, para que a gente consiga ver a tua glória, ver o Senhor, ó Pai. Deus, que de maneira, sabe, profunda, o Senhor derrame sobre nós algo que jamais foi derramado, e que sejamos mudados para sempre e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, há quase 20 anos atrás, a minha mãe, ela foi participar de um... um curso com a Elaine. Todo mundo conhece a Elaine aqui, né? Uma evangelista no nosso meio. E depois desse curso, a Elaine chamou minha mãe para vir num chá aqui das mulheres. E ela veio, e depois no culto seguinte ela veio também. Eu lembro que ela, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, ela me chamou para vir, eu não vim. Daí veio a minha irmã com ela, e minha irmã chegou em casa contando, né, que tinha salinha, que era muito legal, que não sei o quê. Eu falei: putz, devia ter ido, né? Daí no outro domingo eu vim. E não deixei de vir mais, né? Irmãos, desde essa época o Evangelho alcançou a minha casa, alcançou a minha família e tem nos transformado dia após dia. Só que no ano de 2013, algumas coisas não muito legais na minha vida aconteceram. E de alguma maneira eu me afastei do Senhor. Eu tô mais emotivo do que o normal hoje. Tenham paciência comigo. E no ano de 2013, não sei por que motivo, eu me afastei do Senhor. Irmãos, não se afaste do Senhor. O destino daqueles que se afastam de Deus é um destino perverso e eternamente longe dEle. Até que em 2013, no final, em dezembro de 2013, eu fui atraído, obviamente pelo Senhor, mas pelos olhares de uma morena, e comecei a frequentar uma certa reunião de oração numa quarta-feira à noite, aqui na igreja, com alguns jovens. E, irmãos, a minha vida foi mudada. Eu falei que eu estava mais do que normal, né? A minha vida foi mudada porque eu conheci um Jesus que eu jamais tinha conhecido. Um Jesus profundamente simples, mas profundamente transformador. Irmãos, a partir daqueles dias, sabe, daqueles meses, a minha vida não foi mais a mesma. Porque eu comecei a descobrir dentro de mim um desejo que não tinha antes. Um desejo pela presença de Deus que não tinha antes. Um desejo por aquilo que é eterno que eu não tinha experimentado antes. E eu comecei a olhar para a minha vida. Porque eu estava de alguma maneira olhando para a cruz, olhando para Jesus. E eu olhava para a minha vida e eu estava vendo que, sabe, não estava batendo com o padrão. Eu estava olhando para Jesus, amados, por meio da Escritura, e eu estava vendo que a minha vida não estava de acordo. Eu estava olhando, sabe, para a cruz, para Jesus. E eu comecei a pensar coisas que eu não pensava anteriormente. Eu comecei a pensar que eu precisava me parecer com Ele. Que de alguma maneira eu precisava ter, sabe, o caráter de Cristo moldado ao meu. Sabe, e um desejo no meu coração incessante. Sabe, os jejuns mais loucos que eu fiz na minha vida. Porque existia uma chama no meu coração. Sabe, uma fome, irmãos. Por aquilo que é eterno, por aquilo que não passa. E aí o Senhor, Ele começou a me falar coisas a respeito dEle. Aí o Senhor, Ele começou a me falar coisas a respeito de um futuro que Ele esperava de mim, de algo que Ele esperava que eu fizesse. E aí eu comecei a ter uns sonhos assim, com muitas bombas em países muito perseguidos. E começou a arder no meu coração algo a respeito de povos não alcançados. E naqueles dias, irmãos, o Senhor me revelou coisas profundamente simples, mas que me pegaram de uma certa maneira, que me deixou profundamente transformado. E eu nunca mais fui o mesmo. Irmãos, Nós precisamos que Deus nos abençoe com um toque que talvez você jamais tenha experimentado. Talvez você tenha 20 anos de cristão. Talvez há 20 anos você venha à igreja. E talvez você nunca tenha experimentado essa realidade de Isaías, de alguém que vê Deus e é profundamente transformado e comissionado a algo tão lindo, irmãos, tão eterno, tão profundo. Nós estamos falando a respeito de avivamento. Esse é o ano da intimidade com Deus. E avivamento no Antigo Testamento sempre tem o sentido de purificar, de corrigir e de manter vivo. O avivamento é sempre uma obra ativa e intensiva de Deus. Salmo 85:6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije ao teu povo? Nesse sentido, essa expressão vivificar-nos desse Salmo 85:6 significa causar-nos viver. É alguém que tem talvez uma pequena chama no seu coração, mas de repente é invadido com, sabe, um incêndio do Espírito Santo. E no Novo Testamento, obviamente acaba tendo o mesmo sentido, mas também quer dizer reacender de uma chama que se apaga aos poucos. Eu não sei, irmãos, a condição do teu coração nessa noite, mas o meu desejo e o desejo do Espírito Santo é que ele reacenda uma chama que talvez esteja se apagando no seu coração. É talvez um desejo que outrora você tinha. Lembra do teu primeiro amor. Traga à memória a prática das primeiras obras, daqueles dias em que só você e o Senhor, escondidos no quarto secreto. Lembre disso. Nós estamos lendo a respeito do profeta Isaías, e de todos os profetas do Antigo Testamento, sem dúvidas o profeta Isaías talvez seja o maior. E para corroborar com isso, ele é citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. E o relato de Isaías, ele se divide em duas sessões. A primeira sessão é advertindo o povo contra talvez uma iminente invasão dos assírios no Reino do Sul. E a segunda sessão são profecias para encorajar o povo a retornar do cativeiro da Babilônia. O Império Assírio havia tomado o Império do Norte e disseminado o Império do Norte, e estava tentando atacar o Reino do Sul, e Isaías, ele profetiza contra isso. E Isaías, ele obviamente nasceu no Reino do Sul, em Jerusalém, e ele pertencia e tinha uma posição de destaque na monarquia de Israel. Ele talvez, muitas tradições dizem que Isaías, ele era primo desse rei Uzias, que havia morrido. E o texto, ele começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. Por que que a Bíblia diz isso? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Obviamente porque naquele ano, algo de muito traumático aconteceu com Isaías. Se você pegar lá em 2 Crônicas 26 e 2 Reis 15, você vai ver a história do rei Uzias. E o rei Uzias, ele era um rei que ele havia de alguma maneira conquistado muitas coisas para ajudar para o Reino do Sul. Então a nação, ela começou a se prosperar muito, começou a crescer demais. A nação começou a ganhar proeminência perante outras nações que anteriormente não tinha. E o grande causador disso tudo foi a figura desse rei, rei Uzias. A nação começou a se tornar próspera. A nação começou, sabe, a ter um poder bélico que anteriormente não tinha. A nação começou a ser vista, começou a ser lembrada por causa de um rei que havia sido levantado. E a esperança daquele povo talvez começou a ser transferida, não mais para o Senhor, mas agora para um rei. Um homem. E obviamente por causa da proximidade disso, né, de Isaías e Uzias, o rei, quando ele morre, causa um impacto muito grande. Porque quando Uzias ele começa a crescer, ele começa a achar que ele tem autoridade perante o Senhor. A Bíblia conta que ele queria, se eu não me engano, oferecer sacrifício ou queimar incenso perante o Senhor. E os sacerdotes não deixaram, e mesmo assim ele fez isso, queimou incenso perante o Senhor. Só que, amados, ele não tinha uma intimidade com Deus, e ele não poderia fazer isso. E aí ele foi atingido por uma lepra, e ele morreu isolado. Aí Isaías começa a colocar em contraponto tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que a nação havia conquistado por meio daquele rei, e simplesmente aquele rei abandonara o Senhor, e ele começou a confiar em si mesmo. Amados, Davi, nós precisamos entender um pouco a respeito da vida de Davi, porque Davi, ele era um homem que ele tinha muita intimidade com Deus, e a adoração de Davi proporciona a ele acessar um lugar na graça de Deus que o rei Uzias não conseguiu acessar. Davi, a história conta que Davi, ele comeu os pães da preposição, uns pães que eram para os sacerdotes, e ele comeu. Mas por que ele comeu? Porque Davi não precisava mais de intermediadores pelo Senhor, porque ele, sabe, ele adorava Jesus, ele adorava o Senhor. E daí Isaías, ele é meio que como se o chão dele desabasse. É como se toda a esperança dele havia sido destruída. É como se ele, de alguma maneira, fosse perdendo talvez a sua intimidade com Deus, talvez a sua relação com Deus ao longo do tempo, por causa da pessoa que Uzias estava se tornando para o povo. Então, ali é no capítulo 6 que nós estamos lendo. Se passaram 5 capítulos de Isaías profetizando, e talvez, irmãos, Isaías começou bem, mas no meio do processo talvez ele tenha sido se perdendo por causa, sabe, da figura que Uzias representava, tanto para ele quanto para a nação. E aí, irmãos, o chão dele foi abaixo. E nessa hora, ele precisava de algo da parte de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, talvez o nosso chão precisa se desmoronar para a gente olhar para o Senhor. Tenha misericórdia. Amados, e isso é misericórdia de Deus, porque Ele vai fazer de tudo para atrair, sabe, o teu coração a Ele. A palavra diz que Ele nos atrai com cordas de amor. Amados, o nosso coração muitas vezes é um coração idólatra, porque é um coração que ele cria ídolos para si de acordo com a sua carnalidade. E à medida que isso acontece, nós vamos nos afastando do Senhor, e é necessário que alguma coisa aconteça para que o Senhor atraia o nosso coração de volta e nos tenha por inteiro. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso coração esteja por inteiro ao Senhor, não pela metade. Que o Senhor sonde o meu e o seu coração. Amados, o fundamento para isso tudo é a oração. Salmo 80, 18 diz: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Os irmãos lembram o que aconteceu em Atos quando o Senhor ele foi assunto aos céus? Os discípulos eles permaneceram orando, permaneceram ali, sabe, desejando o Senhor, até que o Senhor derramou o seu Espírito. Sabe quando que você tem que parar para o Senhor derramar algo sobre você? Até que Ele derrame. Permaneça até que Ele faça algo. Aqueles discípulos, eles permaneceram. Eles começaram com 500. Uns foram desistindo no caminho, mas 120 esperaram com paciência no Senhor, até que o Senhor derramou sobre eles o seu Espírito, e eles foram transformados e comissionados, amados, mudados para sempre. Nós precisamos, de alguma maneira, fazer algo, sabe, nos doar de alguma maneira. Vocês lembram da mulher sirofenícia? Jesus falou para ela que ele não daria, Jesus disse para ela que o pão era reservado para os filhos. E ela, amados, olha o que essa mulher falou: que os cães comem das migalhas que caem. Olha o que a mulher que estava com fluxo de sangue fez. Olha o que aquele cego estava clamando na beira do caminho, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos pediam para que ele parasse de gritar, mas ele tinha um alvo, irmãos. Ele tinha um foco. E ele não parou até que o Senhor fizesse algo. Nós precisamos que o Senhor se revele a nós. Nós precisamos de uma revelação de Deus. Amados, sabe do que a tua casa precisa? Sabe do que você precisa? De uma revelação de quem Deus é. Você precisa ver a Deus. Não, amados, não existe nada no nosso coração que subsista a glória de Deus. Ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Êxodo 33:18. Toda a carnalidade que há em nós vai ser exposta à medida que nós nos colocamos numa posição com olhos fixos e contemplando o Senhor. E a cadeia de avivamento pessoal é essa. Primeiro, eu gasto, sabe, tempo olhando para o Senhor. Eu gasto tempo olhando para as Escrituras, sabe, procurando saber quem o Senhor é, procurando entender o caráter de Deus, quem Ele é. Segunda Coríntios 3:18, mas todos nós com os rostos descobertos, nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amados, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Quando nós olhamos para Ele, nós somos transformados. O que nós temos contemplado a respeito do Senhor? Obviamente, contemplar a Deus envolve, sabe, gastar tempo estudando as Escrituras. Esses dias eu escutei uma frase que me chamou muita atenção. Nós precisamos estudar a respeito de Deus. Porque à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo limpos. Sabe por quê? Porque, amados, quando nós olhamos para o Senhor, a glória dEle em nós reflete, sabe, tudo aquilo que há de pecaminoso em nós. E foi isso que aconteceu com Isaías. Deus se revelou a ele. E à medida que ele viu o Senhor, o pecado dele foi sendo revelado a ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele começou a enxergar um padrão que antes ele não havia enxergado. O nosso padrão de santificação é o Senhor. O nosso molde é o Senhor. E, amados, à medida que nós olhamos para Jesus, à medida que nós olhamos para a cruz, o nosso pecado é revelado. E Deus, Ele deseja isso, porque isso vai fazer com que a gente, sabe, se arrependa e cresça, e seja santificado à medida do Senhor. Apocalipse 3, do 1, no versículo 1 diz: conheço as suas obras, que tem nomes de que vives, mas estás morto. Amados, a idolatria do nosso coração, ela nos cega. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Salmo 115. E nós não conseguimos enxergar, sabe, os ídolos que há no nosso coração. Sabe esses pecados do ego que eu tenho falado? Sabe, esse egocentrismo, essas carnalidades, justificação própria, vontade própria, autossuficiência. Isso nos cega, amados, e nós não conseguimos ver isso. Só que à medida que nós olhamos para o Senhor, Ele ilumina, sabe, o nosso interior, e o nosso pecado é revelado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119. Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos. Ele sabe o que está escondido aí nesse quartinho aí que é inacessível. E nós estamos falando de pecado, mas, amados, existem muitas feridas no nosso coração que Deus conhece melhor que nós mesmos. E muitas vezes nós temos medo de abrir essas feridas, porque isso vai doer. Só que a beleza disso tudo é que o Senhor vai curar. Seja vulnerável, queridos. Seja vulnerável, porque o Senhor deseja trazer cura para o meio e para o seu coração. Sabe, cura de paternidade, curas de violências, curas de abusos. Abra isso com alguém, abra isso com os pastores, abra isso com alguém a fim de que você seja curado. Deus deseja curar o nosso coração. Terceira coisa, arrependimento. Quando Isaías, ele vê, sabe, a realidade de como ele está, ele se porta com arrependimento. E eu estava pensando nisso, e, amados, é muito interessante, porque o arrependimento, ele destrona os ídolos do nosso coração. Sabe por quê? Porque o arrependimento, ele abre espaço para Deus nos transformar. O arrependimento, ele é como se nós mudássemos a rota, como se nós estivéssemos, sabe, de alguma maneira, focados, talvez intencionalmente, em um pecado, e nós mudamos a rota, mudamos a nossa mentalidade e vamos para outro lugar, fugimos disso, nos arrependemos. Isaías, ele disse: ai de mim. E, amados, quando nós nos arrependemos, o Senhor vem com purificação. O Senhor vem com purificação. A Bíblia diz que Isaías, ele viu serafins, e serafins eram como anjos de fogo, anjos de fogo purificador. E a Bíblia fala que com uma tenaz eles pegaram uma brasa viva do altar e tocaram na boca de Isaías. Isaías foi purificado, o seu pecado foi purificado. Isaías viu que o pecado dos seus, que o que ele tinha de pecado era o pecado dos seus lábios e do seu povo. Ele se arrependeu e o Senhor veio e enviou um anjo e queimou, sabe, esse pecado, enviou um fogo para queimar esse pecado. Amados, que o Senhor venha com fogo sobre nós essa noite, em nome de Jesus, que sejamos totalmente purificados para a glória do Senhor. Amados, talvez essa seja uma mensagem muito espiritual, mas é uma mensagem eterna. É uma mensagem que vai nos conduzir à maturidade. É uma mensagem que vai nos conduzir a um encontro com o Senhor. É uma mensagem que vai trazer um avivamento pessoal. Nós não seremos mais as mesmas pessoas quando nós fizermos essas coisas. Malaquias 3:2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Ele é. Amados, Apocalipse fala que nos olhos do Senhor queimam. Os seus olhos são como chamas de fogo. E o fogo é para isso, para nos purificar. Amados, o ouro, ele é purificado pelo fogo. Quando o fogo vem sobre o ouro, sobre uma prata e pedras preciosas, isso é purificado. Todas as impurezas são tiradas e são queimadas pelo fogo. Agora, quando vem sobre palha, sobre madeira, é queimado e lançado. Se eu e você somos homens e mulheres de Deus que estão buscando algo no Senhor, quando o fogo de Deus vem sobre a sua vida, Ele vem para purificar e fazer com que você seja parecido com o Senhor. 2 Coríntios 7, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E à medida que somos purificados, Deus, Ele vai confiando coisas para nós. Deus, Ele vai confiando ministérios para nós. Há uns 2 anos atrás eu estava lá na escola da MCM e o pastor diretor lá, ele disse assim uma vez para um rapaz: fulano, enquanto você não amadurecer, Deus só vai estar te dando coisas para você cuidar e nunca pessoas. E eu fiquei pensando, falei, gente, isso é sério, né? Amados, à medida que nós formos nos aprofundando em Deus, Deus, Ele vai nos confiando coisas, Ele vai nos confiando pessoas para que a gente possa cuidar, discipular e cooperar no amadurecimento dessas pessoas. Por que que eu estou falando isso? Porque quando Isaías foi purificado do seu pecado, Deus, Ele deu um comissionamento para Isaías. E Isaías, Ele foi enviado para, de alguma maneira, levar a santa semente, a profecia, para aquele povo. O sinal de que não estamos vivendo um mover de Deus é que nós não estamos nos importando com aqueles que não conhecem o Senhor. Será que está na sua agenda anunciar Jesus Cristo para quem não conhece? Verifica na sua agenda, no teu projeto de vida. Em algum lugar está enquadrado isso? Está enquadrado, tem um espacinho aí na sua agenda para você ser usado pelo Senhor para anunciar o Evangelho aos povos que não conhecem? Encontra aí na sua agenda para ver se tem isso. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis as minhas testemunhas. Amados, o poder de Deus vem sobre nós para que nós possamos testemunhar e viver uma vida de testemunho de quem Ele é. Existe espaço para você testemunhar? Então o poder de Deus vai vir sobre você. O poder de Deus vem, amados, para que a gente seja comissionado a algo, não só como pessoa, mas como igreja, sabe, para a cidade, como igreja para o Brasil, como igreja para as nações. Amados, eu tenho uma certeza no meu coração: nós fomos chamados a Deus, ICP eu estou falando, para tocar a cidade de Maringá. Amém? Nós fomos chamados pelo Senhor para tocar o Brasil e as nações da terra. Nós fomos chamados a isso. O Senhor tem se movido no nosso meio. O Senhor tem feito e nos comissionado a muitas coisas. Tem dito aqui que o rio de Deus tem passado no nosso meio. Obviamente porque irmãos têm orado e intercedido por isso. E o Senhor deseja fazer isso. Agora, amados, quem não quer não vai aproveitar isso. Quem não quer não entra. Aproveite, amados, o movimento de Deus no nosso meio. E se envolva, se engaje naquilo que o Senhor está fazendo. Mas muitas vezes nós estamos, sabe, como que dormindo, vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar, vivendo a vida como se não houvesse, sabe, um retorno glorioso do Senhor. Como se fôssemos viver eternamente nessa terra. Amados, existe uma eternidade com Cristo. A promessa de que Ele está, sabe, vindo sobre nós é verdadeira. Ele está vindo sobre nós, sabe, para reinar. Deus tem uma missão, amados. Nós precisamos nos engajar na missão de Deus. A missão não é minha. A missão não é do pastor Alan. A missão não é do pastor Aderbal. Da pastora Marlene. A missão é de Deus. Nós precisamos nos engajar na missão de Deus. Amados, a igreja, ela é fruto da missão de Deus. Nós precisamos nos engajar nisso, naquilo que Deus está fazendo. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça da minha vida aquilo que Tu quiseres. E amados, esse não é um convite para quem é com 20 anos de cristão, não. Esse não é um convite para quem, sabe, já é talvez pastor, enfim, estudou por muito tempo, não. Esse é um convite de Deus para quem chegou. Se você chegou agora, Deus te convida, engaje-se na minha missão. Vamos fazer algo juntos. E amados, isso não é que Deus precisa de mim, de você. Ele não precisa de mim, de você. É privilégio para nós. Deus não precisa, sabe, do quanto você é bom em fazer aquilo que você faz. Não, esquece isso. Esquece isso. Deus, ele deseja, amados, que nós participemos daquilo que Ele está fazendo na terra. Então, nós estamos falando a respeito de avivamento pessoal. Nós precisamos gastar, sabe, tempos olhando para Jesus. Olhando para o Senhor. Isso não é um convite, olhar para o Senhor, amados, olhar para Jesus, conhecer o Senhor através da palavra, das escrituras. Não é algo, sabe, é só para quem nasceu de novo, não. É para os pastores aqui. É para quem já caminhou. É para quem talvez esteja longe. Amado, sonde o teu coração. Sonde o teu coração hoje. Se você está longe, volte. E quando eu falo longe, eu não estou dizendo simplesmente, obviamente que reflete na vida de igreja, mas não somente isso. Se você tem frequentado os cultos, mas tem sentido o seu coração desaquecido e dizendo, Senhor, eu estou longe de Ti. Eu quero, sabe, voltar a experimentar aquilo que eu experimentei no começo. Queridos, seja disponível ao Senhor, esteja disponível a Deus. Nós precisamos, sabe, de alguma maneira, gastar a nossa vida nisso. Precisamos, amados, isso é de eternidade. É algo eterno. Nós estamos falando sobre coisas eternas. Nós não estamos falando sobre coisas que passam. Nós estamos falando, sabe, amados, de conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer a respeito da palavra de Deus. Conhecer a respeito do Verbo. Olha só que belo, Colossenses capítulo 1. Ele, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É a respeito dele, é a respeito do Verbo de Deus, daquele que é a palavra, daquele que estava com o Pai desde o princípio. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É sobre conhecer a pessoa de Jesus. É sobre, sabe, gastar uma vida conhecendo quem ele é. Avivamento pessoal, amados, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas. A minha oração é para que o Senhor sonde o meu e o seu coração nessa noite. Sonda-nos, Senhor. Sondas e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Irmãos, existem lugares no nosso coração que precisam ser transformados e nós nem mesmo sabemos. Se permita ser transformado pelo Senhor. Se permita ser tocado pelo Espírito Santo. Que de alguma maneira o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós e sejamos totalmente transformados para a sua glória. Nós precisamos desesperadamente disso, amados. A minha oração por nós essa semana tem sido: Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Eu tenho orado isso por você, eu tenho orado isso por mim. Vivifica-nos, Senhor, invocaremos o teu nome. Vivifica-nos, 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 invocaremos o teu nome. Nós precisamos disso, amados. Precisamos buscar a Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas não todos, e o nosso amor não será esfriado. Amém. Nós permaneceremos com o Senhor, conhecendo Ele. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Viva uma vida eterna hoje, conhecendo a Jesus. Precisamos gastar a nossa vida nisso. Volte. Volte a Jesus. Volte a Jesus. Se volte a Jesus. Se volte para Ele. Ele deseja fazer algo no nosso meio. Será que os irmãos conseguem compreender isso? Nós precisamos que Deus faça algo no nosso coração. Nós precisamos, sabe, que Deus Ele vivifique o nosso coração. Precisamos disso. Precisamos desesperadamente disso, irmãos. Precisamos. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Se coloque de pé, vamos clamar por isso essa noite.